Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, emissão do dia 2 de junho de 2025, com a apresentação de Filomeno Lopes e Dulce Araújo.
O Papa Leão XIV, após a missa na Praça de São Pedro, por ocasião do jubileu das famílias, das crianças, dos avós e dos idosos, o pontífice dirigiu-se à comunidade religiosa na Via Paulo VI para participar de um momento de convívio organizado para celebrar o 70º aniversário do prior-geral da congregação, Padre Alejandro Moral. O patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, foi agraciado com o prêmio Laudato Si pela Ordem dos Frades Menores, juntamente com o teólogo brasileiro Leonardo Boff, a Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, e o Movimento Laudato Si.
A rubrica Década dos Afrodescendentes será hoje centrada sobre a segunda parte da entrevista com o historiador guineense José Lingna Nafafé acerca do seu livro Lourenço da Silva Mendonça e o Movimento Negro Atlântico Abolicionista no Século XVII.
Como dizíamos, o Papa Leão XIV almoçou com os seus confrades agostinianos no Colégio Internacional Santa Mônica, a poucos metros do seu apartamento no Vaticano, neste domingo. Após a missa na Praça de São Pedro, pelo jubileu das famílias, das crianças, dos avós e dos idosos, o pontífice dirigiu-se à comunidade religiosa na Via Paulo VI, onde vivem estudantes da Ordem de Santo Agostinho de vários países do mundo, para participar de um momento de convívio organizado para celebrar o 70º aniversário do prior-geral, Padre Alejandro Moral. Uma longa amizade une o Papa e o Padre Alejandro, nascido em La Vid, na Espanha, no dia 1 de junho de 1955. Os dois se conheceram na década de 1980 em Roma, precisamente no Colégio Santa Mônica, quando estudavam Direito Canônico na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino e Moral, Sagrada Escritura, no Pontifício Instituto Bíblico e Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana. Seus caminhos se separaram em 1985, quando o jovem padre Robert, ordenado sacerdote em 1982, foi enviado para a missão agustiniana de Chulucanas, em Piura, no Peru, enquanto o padre Alejandro, após concluir os estudos, regressou à Espanha. Os dois religiosos se reencontraram na capital italiana em 2001 para o capítulo da Ordem Agustiniana. Eleito prior-geral, Prevós escolhe Moral como seu vigário, confirmando-o também no seu segundo mandato. Durante 12 anos, eles trabalharam lado a lado e a sua amizade cresceu e se fortaleceu. Um vínculo fraterno que persiste, mesmo quando seus caminhos se separaram novamente. Em 2013, ao término do segundo sexênio à frente da Ordem de Santo Agostinho, Prevós regressou à sua província agostiniana, em Chicago, enquanto Moral é nomeado o 97º prior-geral. E se um ano depois o padre Robert foi nomeado pelo Papa Francisco administrador apostólico da diocese de Chiclayo, no Peru, e posteriormente bispo da mesma, permaneceu com o padre Alejandro o afeto agostiniano, aquela amizade tão elogiada pelo grande padre da Igreja que amava a vida comum em unidade de mente e coração, para buscar juntos, em plena concórdia, a Deus, de modo que quem tivesse encontrado primeiro a verdade pudesse conduzir os outros sem fadiga. Num gesto repleto de proximidade e simbolismo, o Papa Leão XIV deu as boas-vindas aos ciclistas participantes da etapa final do Giro de Itália na tarde deste domingo, dia 1 de junho de 2025. Durante a passagem pela cidade do Vaticano, eles pararam para cumprimentar o pontífice. A tranquilidade do percurso, em contraste com a tensão habitual da competição, proporcionou um momento único no qual a verdadeira vitória consistiu em reduzir a velocidade e parar brevemente para encontrar o olhar do Papa.
Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. Un piacere poter salutarvi questa ultima tappa del Giro d'Italia. Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima. sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, il ciclismo che è tanto importante come lo sport in generale.
Ele acompanhou os ciclistas na sua etapa vaticana com um sorriso e um gesto de bênção. A iniciativa tem suas raízes numa ideia abraçada pelo Papa Francisco, que quis aproximar o Giro d'Italia da espiritualidade da cidade eterna. Este ano, o Papa Leão XIV reviveu a tradição com entusiasmo, oferecendo calorosas boas-vindas aos ciclistas num contexto altamente simbólico. O ciclismo é muito importante, assim como o desporto em geral, acrescentou o Bispo de Roma, aplaudindo o espírito de sacrifício e companheirismo que caracteriza os atletas. Em seguida, Provost refletiu sobre a necessidade de cuidar tanto do corpo quanto do espírito, uma mensagem que ressoou entre os ciclistas que treinam diariamente para manter os seus corpos em perfeitas condições. Vocês são verdadeiros exemplos. Espero que, assim como cuidam dos vossos corpos, os vossos espíritos também sejam sempre abençoados. O Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, foi agraciado com o Prêmio Laudato Si pela Ordem dos Frades Menores, juntamente com o teólogo brasileiro Leonardo Boff, a Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, e o movimento Laudato Si. O prêmio, entregue no último dia 29 de maio, destaca a imponente liderança ecológica do patriarca Bartolomeu I, enfatizando especialmente a inspiração que ele representou para o Papa Francisco nas duas iniciativas fundamentais, a encíclica Laudato Si e a instituição do Dia Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação, celebrado todos os anos no dia 1 de setembro. Durante a cerimônia foi lembrado que o pontífice argentino citou explicitamente o patriarca Verde em ambas as ocasiões. No seu discurso, Bartolomeu I destacou o importante passo ecumênico representado pela adoção por parte da Igreja Católica do Dia da Criação. A crescente popularidade desta recorrência inspirou muitas igrejas de outras confissões a incluí-la em seus calendários litúrgicos, graças ao seu forte simbolismo e à sua antiga tradição na Igreja Ortodoxa. Bartolomeu desempenhou um papel fundamental no acompanhamento e incentivo deste processo ecumênico, como foi lembrado durante o evento. A cerimônia, que também premiou Leonardo Boff, a REPAM e o movimento Laudato Si, realizou-se junto com três datas importantes: os 800 anos do Cântico das Criaturas, o décimo aniversário da encíclica Laudato Si e os 1700 anos do primeiro Concílio Ecumênico de Niceia. Os prêmios que entregamos hoje não são simples reconhecimentos, mas símbolos de um chamamento universal à conversão ecológica, declarou Massimo Fusarelli, ministro-geral da Ordem Franciscana. Cada premiado representa uma dimensão única desse compromisso comum, acrescentou, convidando todos a reconhecer a criação como um dom de Deus e louvá-la junto com todas as criaturas. É uma grande honra receber este reconhecimento pelo trabalho em prol da ecologia integral, afirmou o patriarca, ressaltando que o prêmio não é só dele, mas de toda a Igreja de Constantinopla. Ele lembrou que já na década de 1980, o cristianismo ortodoxo denunciava a crise climática, uma crise que infelizmente se agravou nos últimos anos. Referindo-se à famosa encíclica do patriarca Demétrio de 1989, ele declarou, e citamos, "Somos testemunhas da violação da natureza, abusada não para satisfazer as necessidades humanas fundamentais, mas os desejos cada vez maiores da humanidade, alimentados pela filosofia dominante da sociedade de consumo. Desde a nossa eleição em 1991, com o objetivo de sensibilizar cristãos e não cristãos sobre o problema ambiental ligado à justiça social, temos enfatizado o caráter espiritual da crise ambiental e convidado a redescobrir uma visão eucarística da criação. A Igreja Primitiva compreendeu bem a importância da relação do homem com a criação", disse Bartolomeu.
Get up, stand up, stand up for your right.
segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034. Get up, stand up. Don't give up the fight. A resistência dos africanos à escravatura e o seu contributo para a abolição é o assunto que o historiador da Guiné-Bissau, José Lingna Mafafé, trata no seu livro em inglês Lourenço da Silva Mendonça e o Movimento Negro Atlântico Abolicionista no século XVII. Lourenço da Silva Mendonça, explicou-nos na Fafé, era um príncipe do reino de Mpungandongo, no atual Angola, que, no século XVII, os portugueses mandaram para o exílio no Brasil, juntamente com outros 15 membros da família real, pelo facto de dois membros dessa família, filhos do rei Filipe de Sousa, terem procurado, à morte do pai, fiel aos portugueses, tornar Mpungandongo um reino independente de Portugal. Do Brasil, Lourenço da Silva foi exilado depois para Portugal, onde estudou e foi eleito procurador-geral da Confraria dos Homens Pretos. Conhecendo as leis, ele percebeu que a escravatura era incompatível com a lei humana, com a lei natural e com a lei divina, chegando mesmo a fazer isso presente ao Santo Ofício no Vaticano. E é disso que José Lingna Nafafé fala no seu livro, como explica agora na segunda parte da entrevista que vamos ouvir.
No livro, o que é que eu tentei demonstrar é demonstrar claramente essa oposição do que é a escravatura do mundo atlântico e a oposição que os africanos faziam perante tudo isso.
Portanto, esse Lourenço vai demonstrar que todo esse comportamento de Portugal em relação a eles, aos homens pretos, aos negros em geral, que são escravizados, era ilegal, de vários pontos de vista, não é?
Sim.
Se eu bem percebi. Como é que ele demonstra isso? O que é que ele faz e em que isso desemboca?
Sim, eu acho uma boa pergunta que talvez vale a pena explicar um pouco. Mas sim, o fundamental aqui é que, como eu disse, quer dizer, Mendonça surgiu nesse panorama dentro das Irmandades dos Homens Pretos, porque quando terminou o estudo dele de Braga, voltou para Lisboa, é que foi eleito. Sendo eleito como procurador-geral, no sentido, uma pessoa do direito já, sabia quais são as regras necessárias para ajudar os escravizados africanos a conseguir a liberdade. E o fundamental também aqui, que eu acho que eu devo debruçar um pouco, mas não muito, é de que ele, como procurador-geral dos homens negros, não lutou simplesmente só para a causa dos africanos. Ele lutou para outros constituintes, digamos assim, pessoas que sofriam essa opressão dentro do mundo atlântico. Quem eram essas pessoas? Eram judeus convertidos ao cristianismo, os chamados novos cristãos. E ao mesmo tempo também eram o outro grupo que nós podemos chamar hoje de nativos americanos, que eram também escravizados, como os judeus eram escravizados. Nós temos exemplos disso, dados disso, que vários filhos dos cristãos novos foram enviados para São Tomé, no século XV. Porque Portugal tinha essa noção de que, se os filhos foram retirados dos pais já judaicos, poderiam já ser cristãos de uma forma diferente com seus próprios pais. Então Mendonça surgiu dentro desse panorama. Ao mesmo tempo, Mendonça também, como conhecedor da lei, na altura, ele trouxe essa questão para o Vaticano. Porque ele vivia em Angola, sabia o que é que passou. O que é que o avô passou, acabou por falecer, e o tio acabou por falecer, ou foi morto, pela própria ação de Portugal. Então, ele chegou cá, tinha já uma bagagem muito forte do que era a escravatura, e ao mesmo tempo, e o conhecimento das leis necessárias na altura. Então, Mendonça apresentou o caso sobre a questão da escravatura e ele dizia assim que a escravatura atlântica era praticada contra várias leis, como eu disse há pouco. Quais eram as leis que ele citou para poder dar uma, sabes, avante e essa noção da questão da liberdade dos africanos? E ele diz assim que a lei, ou seja, a escravatura do mundo atlântico era contra a lei humana. O que é a lei humana? A lei humana exatamente é a lei que diz que todos os seres humanos são iguais. Nós somos criados à imagem de Deus. Se Deus criou os homens, ou seja, ser vivo, então ninguém tem por direito de estar a escravizar essa pessoa. E ele diz também a escravatura não poderia ser justificada por causa, sabe, digamos assim, a diferença racial. E ele diz, usando a palavra dele, que a diferença do homem, que seja a pigmentação do homem, o negro, o branco, é simplesmente um acidente da natureza. Quer dizer, aquilo não poderia ser visto como uma justificação de por escravizar os africanos. E segunda coisa, ele diz que a escravatura atlântica também, para além de ser contra a lei humana, a escravatura atlântica foi praticada ou foi contra a lei natural. O que era a lei natural? A lei natural dizia que todo ser vivo, nascido da mulher, e essa pessoa é livre. Então, todos os africanos, tanto como os europeus, eram livres. E o que a escravatura demonstra? A escravatura demonstrava claramente que estavam a abrogar essas próprias leis, que fala que o homem é livre. E então, e ele diz ao Papa, olha, a escravatura do mundo atlântico é contra a lei humana e é contra a lei natural. E terceira coisa, e ele diz ao Papa, ou seja, a propaganda fide na altura, de que também a escravatura do mundo atlântico era praticada contra a lei divina. O que é que isso significava? Quer dizer, se Deus era o criador do homem, era criador de todas as pessoas, e ele representa a liberdade, que nós podemos voltar a ver a lei natural, ou seja, a lei humana. Se esse Deus é um Deus criador, e ele é o dono dessas leis, lei natural, lei humana. Então, a prática da escravatura do mundo atlântico era precisamente contra esse princípio. A última coisa que ele diz, que também a escravatura do mundo atlântico era praticada contra a lei civil. O que era a lei civil? A lei civil são credos de todas as nações. Quer dizer, voltando um pouco à história, Tomás Aquino dizia, na altura, ou no século XIV, dizia que todos os seres vivos sabem ou sabiam o que era o bem e o mal. Que ninguém precisava da escritura. No outro sentido, ninguém precisava de saber ou de conhecer a Bíblia para saber o que é o bem e o mal. Então Mendonça invocou esse princípio para demonstrar ao Papa, ou seja, o Santo Ofício, de que claramente a escravatura do mundo atlântico era contra a lei. Por quê? Porque no século XV houve várias bulas. O que eram bulas? Eram éditos que foram passados por vários papas, uma delas que é o Papa Nicolau V, que deu permissão ao Portugal para escravizar os africanos se eles não aceitaram o cristianismo. Mas ao contrário de tudo isso, o que é que aconteceu? Os africanos estavam a aceitar o cristianismo. Era precisamente isso que Mendoza estava a dizer. Olha, os africanos estão a converter, estão a ser batizados, mas mesmo assim, e eles continuam a ser escravizados. O que estava a acontecer era que o Portugal, ou então a Espanha, não estava a seguir as regras como deveria ser. Então, era precisamente isso que Mendoza estava a invocar, mostrando ao Papa, olha, os seus antepassados, outros papas no passado, passaram essas bulas, dando a essa licença da morte, para poder escravizar os africanos, e você agora, nessa altura, como Papa, tem por direito de virar tudo isso.
E o que é que acontece depois?
Então, o que é que aconteceu? O que é que eu não via? Na altura, enquanto eu estava a pesquisar todo esse livro, acabei por escrever o livro foi publicado, como você acabou de dizer, em 2022. Aí eu descobri, alguém chamou minha atenção de que havia um outro documento no Vaticano que talvez deveria ser útil para mim. Esse documento é o veredito do Vaticano sobre o caso. O que é que o veredito dizia em relação a esse caso que Mendonça apresentou? Esse veredito foi transformado em questões e resposta. Todas as questões que foi levantada, eram 11, o Vaticano condenou claramente, um por um, a escravatura do mundo atlântico. Em dia 20 de março, de 1686, o Vaticano pronunciou claramente, ou declarou, fez com que esse édito já seja um édito já público que deveria ser aderido no sentido que os Estados europeus deveriam seguir aquilo. Mas que ninguém seguiu. Nós sabemos que foi no século XIX que a escravatura foi abolida. Mas, e esse princípio, eu acho que vale a pena nós debruçarmos um pouco sobre isso, qual é a importância disso para o africano. Porque nessa resposta dessas questões, 11 questões, Uma dessas questões, que é a proposição 6, fala sobre questão da reparação. Que os africanos escravizados devem ser reparados por causa de danos feitos a eles.
Mas até hoje a própria Igreja não fez nenhuma indemnização à África por essas desandanças todas, não é?
É claro que a Igreja não fez. Até um certo sentido, eu acho que é uma coisa também que nós devemos voltar a chamar a Igreja a atenção. Porque essa pesquisa que eu estou a fazer é uma pesquisa nova. Várias pessoas nunca ouviram falar da Mendonça. Tanto menos de que no século XVII já havia um pronunciamento ligado à questão da reparação. Eu acho que é isso que nós devemos fazer agora. Fazer com que o Vaticano está a par do que está a passar, próprias leis que eles passaram na altura, demonstrando claramente que a escravatura do mundo atlântico era uma coisa condenada. Então, a Igreja deve já tomar esse posicionamento no sentido de tentar reparar os danos feitos aos africanos.
Estamos num período em que se fala muito na questão da reparação. A própria União Africana dedicou este ano ao ano da reparação. Há a década dos afrodescendentes em que se fala muito em justiça e reparação. Como historiador, qual é a sua opinião sobre isso? Há que reparar a África pelos anos de escravatura e de colonialismo, etc.?
Eu acho que é uma posição legal. Eu estou muito contente que a União Africana já está dentro, já está nisso já há muitos anos, mas eu acho que esse ano a declaração, ou seja, o tema fundamental, como acabou de dizer, é a questão da justiça e a reparação. Eu acho que é fundamental porque, precisamente, nós temos evidência aqui, no século XVII, houve uma declaração do próprio, o que nós hoje chamamos de Vaticano, de que os africanos devem ser reparados. Mas o importante de tudo isso, para que o nosso audiente possa ficar um pouco mais a par do que está a acontecer. O que é que aconteceu logo depois da abolição da escravatura, pelo menos na Inglaterra? A Inglaterra compensou os donos do escravizado, os donos do escravo, no outro sentido, os senhores dos escravos foram pagos por dizerem que perderam as propriedades deles. E são trilhões de libras que a Inglaterra acabou por pagar mais ou menos 15, 16 anos atrás. A partir do século XIX, Portugal recebeu compensação da Inglaterra, por exemplo, para a zona da Guiné, o chamado Cacheu. Portugal foi exigido de não continuar a escravizar, sabe, o que nós chamamos os guineenses naquela zona, por um período de 25 anos. A Inglaterra compensou Portugal por isso. A Espanha recebeu compensação por perder a propriedade deles também, que é a questão da escravatura. A França, por causa da Haiti, que eles perderam no século XVIII, Haiti começou a pagar desde o início daquele período até últimos anos atrás, que eles acabaram de completar esse pagamento, porque a França dizia que perderam a propriedade. Então, se houve esse pagamento, essa compensação para os donos, aqueles que foram para a África para escravizar os africanos, então o pagamento ou compensação deve ser feitos aos africanos que sofreram pela pele. As terras deles foram destruídas, as famílias, várias famílias foram deslocadas e hoje nós podemos falar de várias outras coisas, traumas que os africanos continuam a sofrer até hoje por causa da escravatura. E não só, o que é que seguiu logo depois da abolição da escravatura foi a colonização. E a colonização foi um processo que eu acho que o nosso audiente sabe o que aconteceu. Destruição das terras, deslocalização das pessoas. O grande literário keniano dizia assim que a escravatura foi causa de uma deslocação das pessoas fora dos seus próprios territórios para um território estrangeiro.
Mas acha que tudo isso, todo o mal que sofreram os africanos, portanto, psicológico, físico, de deslocação do seu habitat, como dizia, isso tudo pode-se pagar com dinheiro?
Não, eu acho que a reparação, ou seja, a compensação, tem diferentes formas. Claro, deve haver um pagamento com dinheiro, mas outras coisas devem ser pagas através do próprio reconhecimento do mundo europeu, de reconhecer claramente de que fizeram esse mal para o africano. Quer dizer, não é simplesmente dizer nós fizemos mal, acabou. Isso é uma parte, mas outra parte deve ser uma coisa que é tangível, digamos assim. uma compensação financeira, uma compensação ligada à educação, uma compensação ligada a perdão das dívidas africanas, uma coisa ligada à questão do desenvolvimento, uma questão ligada à questão da saúde. Que vários países africanos continuam nesse estado precário por causa da colonização, mas tudo isso tem muito a ver com a escravatura, que começou a partir do século XV, por várias partes da África. Então, é um pacote em si mesmo que temos que falar e também, como eu disse, é um caso legal. Nós não vamos pedir alguma coisa aqui fora do normal. Se a Inglaterra recebeu compensação, Portugal recebeu compensação, a Espanha recebeu, a França, então a África precisa e a sua própria diáspora também precisa de uma compensação. Eu acho isso é válido.
Vai continuar esta pesquisa em qual direção, para concluirmos?
Vou continuar esta pesquisa porque eu estou a descobrir vários documentos ainda, quer dizer, que estão a ser, que demonstra claramente que esse processo que Mendoza apresentou, o veredito que surgiu no dia 20 de março de 1686, isso continuou e eles continuaram a reafirmar ou confirmar. E esse veredito até no século XX, século XIX, 1826. Descobri um outro documento aqui no arquivo da propaganda FIDE, que demonstra claramente que esse veredito Mendoza estava a ser revisitado por causa do processo da escravatura africana que continuou até a sua própria abolição no século XIX. E há uma necessidade de continuar a pesquisar isso, porque isso é a nossa história. Nós precisamos saber ao fundo o que é que aconteceu e como foi o processo, o que é que levou o homem africano a ser escravizado e como que eles lutaram para essa liberdade. E essa liberdade agora está a exigir novas coisas, que é a reparação. Eu acho que é justo, é legal falar dessas coisas, mas necessitamos da pesquisa mais profunda sobre isso. Por isso que eu acho que isto já é o início da investigação que vamos continuar a fazer. E outras pessoas vão vir por trás de mim que julgo que vão querer também continuar essa pesquisa.
Muito obrigada.
Eu agradeço muito.
O historiador José Lingna Nafafé, natural da Guiné-Bissau e residente em Londres, esteve há poucos dias em Roma, onde tomou parte, no dia 23 de maio, no encontro sobre temas espinhosos da missão cristã em África, uma releitura dialógica da história para novos percursos de evangelização frutuosa para a África de hoje. O encontro foi promovido pela Associação de Estudantes Omnes Gentes da Universidade Pontifícia Urbaniana, em colaboração com o Instituto de Ensino das Artes de Baltimore, nos Estados Unidos, fundado pela cantora e ativista Kim Poole. José Lingna Nafafé é professor catedrático associado de História Africana e do Mundo Atlântico na Universidade de Brixton, a sul de Londres. E com isto terminamos por hoje esta emissão. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.